Boa noite aos amigos, boa noite aos colegas que fazem um estudo, uma educação para as emoções. Não é a única. Há muitas formas de educarmos nossas emoções. Veremos aqui uma dessas formas, pelo prisma da filosofia clínica. Entenda-se aqui o que é uma emoção educada, não é? Não é uma emoção no cabresto. Uma emoção que partilha a vida conosco, que respeita a nossa historicidade, que nos momentos adequados, que às vezes são muito dilemáticos, nos socorre, nos ajuda, que aprendeu quando ela pode se soltar e brincar, quando ela deve se restringir, em quais contextos, de quais formas, e sabe que isso não é uma regra exata. É uma aproximação e é uma aprendizagem que não terminará durante a vida, provavelmente. Vamos hoje trabalhar os pontos cegos. Antes, porém, vamos a Boituva, interior de São Paulo, e de lá o professor Clailton para a resenha da nossa aula passada. Por favor, professor, pode iniciar o seu trabalho.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Nossa aula anterior ocorreu dia 14 de fevereiro. O tema foi as recíprocas de inversão. Recíproca de inversão consiste em ir ao mundo do outro. Nessa aula, estudamos três pontos em torno das recíprocas de inversão. A aplicação do que veremos pode contribuir com o amadurecimento, da afetividade de uma pessoa que busca por isso. Com a recíproca de inversão, a pessoa vai ao mundo do outro para encontrar lá determinados aportes para sua própria epi. No primeiro exemplo, vamos considerar o cotidiano de um casal. Uma vida a dois, onde um deles apresenta dificuldades com as afetividades, e o caminho para se trabalhar a recíproca de inversão está aberto. Essa pessoa, por exemplo, se irrita com facilidade, por qualquer motivo. Em um dos exemplos, desiste de jantar porque acha que o outro fez muita bagunça na cozinha, etc. A recíproca de inversão pode ser usado nesse caso da seguinte forma: localizamos na historicidade dessa pessoa alguém que ela conhece, que respeita, que possui o amadurecimento que ela ainda não alcançou. Pode ser um filósofo, um professor, personagem de algum livro, de uma história, um parente. Perguntamos então a essa pessoa: se, por exemplo, se aquele seu tio que você tanto gostava, que queria tão bem a você, te ajudou, se ele estivesse aqui, o que ele diria? Qual a orientação ele daria para que você pudesse lidar melhor, com esses contextos que te causam tanto aborrecimento, te levam a atitudes que acabam piorando a situação? Então, estamos falando isso para uma pessoa que já reconheceu suas dificuldades, já está aberta a esse diálogo, né? Do contrário, poderemos estar mexendo em um vespeiro. No segundo ponto, a pessoa já sabe a maneira mais correta de agir em determinadas situações, mas ela opta em fazer diferente, tem atitudes infantis por opção. Vejam. No começo do namoro, de um relacionamento, durante um tempo, a pessoa quer agradar, quer passar uma boa impressão, ela sabe como fazer isso e faz. O que acontece que depois de certo tempo de intimidade, ela começa a agir diferente. Já não se importa tanto com certos limites. Isso vai desde pequenos detalhes no cotidiano até um modo mais duro de fazer críticas, atribuir culpas, né, que acabam pesando a relação, acaba estragando. Então, vamos perguntar para essa pessoa: o que tinha? O que existia lá no início do relacionamento, quando haviam sonhos, poesias, quando os desafios se tornavam pequenos diante do amor, da cumplicidade? O que havia em você, no seu modo de agir, de pensar, que a outra pessoa gostava, elogiava, né? Vocês gostavam de ficar juntos, eram apaixonados. O que a outra pessoa via de positivo em você, em suas coisas? Se você não souber, pergunte a ela, tente resgatar. No terceiro item, o terceiro item, vamos colocar para a pessoa a seguinte questão: o que aconteceria com ela, né, com a pessoa, se os outros à sua volta agissem da mesma forma que ela, fizessem com ela o mesmo que ela faz com os outros, agissem, né, como ela veria isso? Esse modo é muito delicado. Para ser usado, a pessoa já deve ter, né, uma certa caminhada, já deve ter uma compreensão, um certo desenvolvimento, já é um procedimento mais avançado. Para quem não quer melhorar nesse quesito, para quem não está aberto para esse nível de conversa, isso pode parecer um ataque, então não seria indicado. O resultado pode ser complicado, longe do que esperamos. E todos esses exemplos que usamos aqui, eles precisam de planejamentos, de acompanhamentos, de ajustes e de muitos cuidados para poder utilizá-los aí nas ocasiões, nos contextos em que decidimos por isso. Ok, professor, finalizo. Obrigado.
Muito obrigado, Clailton, por essa resenha tão importante e tão elogiada pelos colegas que, desde o início, não é, virou uma marca dos trabalhos aqui. Os alunos que fazem um trabalho ao vivo, invariavelmente, recebem um presente muito bonito. O presente de hoje é de uma das nossas mais importantes flautistas. Flautista transversal, toca flauta transversal, que é a Léa Freire. Eu vou mostrar para vocês um trabalho dela de 2012, que ela foi gravado no Sesc de São Paulo, e que mostra uma das principais composições da Léa. Vocês encontram farto material sobre a Léa Freire na internet, muita coisa. Ela é uma mulher de cerca de 70 anos, e com uma história dentro da música muito bonita, muito profunda. Teve um momento da vida dela que ela abriu, ela trabalhava com negócios, com administração, e ela abre mão de tudo isso e ela decide fazer o que ela mais amava, que é a música. Dentro da música, a flauta transversal, mas ela também é uma exímia pianista. E ela, então, ela lança um selo, Maritaca, e passa. Esse selo tem, ele é uma inspiração. Ela não está nem aí se isso vai arrecadar qualquer coisa, e mesmo que não pague as contas, ela não, não, a inspiração dela era pelo amor à música. Uma flautista notável, mas uma inspiração muito bonita. Vamos acompanhá-la, aliás, com essa banda que ela ajudou a formar e que a acompanhou por muito tempo. Vamos ouvir uma das principais composições dela, chamada Vento em Madeira. O título é bem interessante, né? Vento em Madeira. Ela faz uma confluência do jazz, da música europeia que chega até aqui e da música dos nossos irmãos africanos. Faz uma composição belíssima. Thank you. tema da nossa aula de hoje diz respeito aos pontos cegos, uma das manifestações peculiares e hoje corriqueiras em alguns lugares da alma humana, trabalhados por muitas escolas de várias formas. Mas aqui especificamente vamos ver isso dentro da afetividade. Vamos a um primeiro exemplo. Uma alegoria, um vice-conceito. Você tem um amigo, uma amiga. E você diz para esse amigo, para essa amiga, cuidado, logo à sua frente há um degrau. E então vá mais devagar, eu vou acender a luz. Você acende a luz, a pessoa olha o degrau. Ela reconhece, ela diz para você que viu o degrau. No entanto, ela avança de maneira descuidada, procedendo como se não tivesse visto o degrau, e tropeça e cai. Quando você levanta a pessoa, você diz, você não disse que tinha visto o degrau? O que houve? E ela parece confusa, atordoada. Não é raro que essa pessoa, neste exemplo específico, aponte para você e culpabilize você. Você deveria ter me falado mais alto, mais vezes, menos vezes, com mais ênfase, com menos ênfase, etc. Este exemplo agora nós vamos transpor para dentro da afetividade, pois lá este fenômeno às vezes ocorre. É muito encontrado quando nós estamos falando de um adulto, do ponto de vista da carteira de identidade, 30, 40, 50, 60 anos, e que tem a afetividade condizente, conforme o contexto de sua época, de uma criança de 8, 9 anos, 7 anos de idade. Em alguns casos, isso não fará qualquer diferença, dependendo de onde e como essa pessoa vive. Em outros casos, pode ser toda a diferença e causar muitos estragos. Nós veremos isso em três pontos de aprofundamentos. Primeiro, vamos a um elemento muito básico, muito singelo. O que acontece que algumas pessoas passam por isso? Vamos supor. Você convive com alguém assim. Quando não, nós mesmos. Lembrem, uma das características de pessoas que usualmente passam pela experiência de uma afetividade infantil, ainda que todo o restante pareça de um corpo de um adulto, a vida de um adulto, é o não reconhecimento desses elementos. Sempre justificando para fora que o outro, na verdade, é responsável por isso, que o outro não lhe dá paz, que a outra não lhe dá sossego, e, portanto, é justificada essa forma de agir. É uma das características muito pronunciadas. O que já mostra um dos pontos cegos, não é? Você convive, então, com uma pessoa que facilmente se irrita, não pode ser frustrada de forma alguma, porque reage da pior maneira, com acusações, com choramingos, com às vezes de maneira muito sofisticada, estragando o final de semana inteiro, não é? E é aqueles caracteres que nós vimos na primeira aula que fizemos sobre o tema. Observe como esta pessoa pode ser assim, já que ela é um adulto, uma adulta, tem 40, 45 anos, como pode agir assim e não se dar conta de que está agindo assim? Quem convive com uma tal pessoa fica perplexo às vezes, se perguntando como pode não perceber isso, essas respostas desproporcionais, essa maneira dura de só ver o próprio lado da existência e não conseguir ir ao mundo do outro, a não ser quando precisa de algo, quando tem uma necessidade, aí o outro vira coisa para suprir essa necessidade. Como pode a pessoa não se dar conta? Uma das explicações muito plausíveis e muito abrangente para isso, ainda que não totalize, Não tem como esgotar um assunto desse, mas muito abrangente, diz respeito à circunscrição. Esse comportamento, esta pessoa funciona assim dentro de um âmbito circunscrito que permite a ela ser assim. Vamos ver exemplos disso. Então, é o rapaz ou é a moça que é assim, e no contexto no qual ele, ela vive, muito restrito, é só no âmbito da família, de uns poucos amigos, trabalho remoto, etc. Ela pode ser assim, ela se sente segura de ser assim. Não há uma exposição, não há um confronto direto com outras realidades que farão interseções ali. E então, ela consegue, dentro deste âmbito tão restrito, reproduzir e reproduzir e reproduzir o discurso. Desde que as pessoas envolvidas ou o contexto envolvido nisso, o que eu vou dizer não é no sentido de fazer com que a pessoa seja assim, mas colabore para que a pessoa seja assim. Dependendo do adulto que está envolvido ali, ou da outra pessoa que está envolvida nesse contexto, isso não tem como prosseguir. Observe como isso se passa. Se você convive com alguém, se você é assim, já vai ser mais difícil verificar, mas se você não, se você convive com alguém, observe. Se a pessoa então tem esses modos de ser, faz birra, coisas infantis, você esqueceu de lavar os pratos, uma coisa assim, e a pessoa diz, então eu também não vou fazer a janta, já que você não lavou, também não vou fazer. Ou você comprou algo que enganado? Era para comprar rúcula, comprou alface. E a pessoa diz: então, como a você, eu não vou jantar mais, não tenho fome. Elementos que, se tivesse, por exemplo, uma abrangência maior, um contexto maior e pessoas maiores envolvidas, isso talvez fosse bem mais difícil de ser exercido, uma vez que muitos ali retaliariam com uma força imensa, o que não acontece no contexto circunscrito. No entanto, observem que quando eu falo um contexto circunscrito, isso variará conforme a base onde a pessoa vive. Um contexto circunscrito para algumas pessoas que têm uma afetividade infantil pode ser só a casa dela, para outros, o bairro. Há muitas variáveis que vão dizer qual é a circunscrição que ocorre, qual é a geografia que abrange isso, não é? Lembrem também que hoje temos as internets e mídias e outras coisas, então às vezes a circunscrição envolve parte disso também, pequenos grupos e outras coisas mais. De qualquer maneira, é importante observar uma das características muito encontráveis em pontos cegos no que concerne à afetividade, diz respeito ao fato da pessoa poder exercê-la, perpetuá-la diante de um ambiente circunscrito, no qual outros personagens e agentes existenciais, lembrem a palavra que eu usei, que não é a mais adequada, participam, colaboram disso. Colaboram por quê? Colaboram como? Às vezes têm medo, porque essa pessoa pode rapidamente se tornar violenta. Às vezes receiam, uma vez que é ela quem paga as contas da casa, ou receiam pela autoridade que ela tem, né? Às vezes é uma pessoa que, dentro do contexto familiar, tem autoridade, tem poder e uma série de outras coisas. Então, quando eu digo colaborem, não pensem que simplesmente eu estou transferindo elementos aqui que dizem respeito a um modo de ser. É um contexto no qual não há mocinhos e bandidos. Todos sofrem com uma situação dessas, muito provavelmente sim. Então, este é o primeiro ponto que mostra o que ocorre, que isso se torna um ponto cego e a pessoa deixa de ver. E curioso é que, se um dia alguém a confronta fora desse contexto, ela rapidamente diz: é, mas na casa dela ninguém fala isso. É, o pai, a mãe, o filho, o irmão, a irmã, o marido, a esposa não dizem isso que a pessoa da rua está dizendo. Inclusive, voltam para casa, às vezes, com essa queixa. Fulano lá na rua me disse tal coisa, imagine você. Ele é um grosso, ele é um ignorante, não sei o quê. Essa pessoa que dentro de casa é exatamente isso que ela está descrevendo do outro lá fora. E ela volta para o espaço circunscrito, onde ela pode exercer essa pequena ditadura emocional. Que de ditadura tem várias facetas, na qual a pessoa às vezes parece ser o ditador e às vezes parece ser o escravo de tudo isso. E outras vezes mestras. Vamos agora para o ponto 2. Esse ponto 2 vem com uma ilustração de uma pequena crônica vinda da Inglaterra, de Sam Barrow, um jovem escritor, cineasta, que nos traz uma ilustração primorosa sobre isso, sobre pontos cegos na afetividade humana em adultos. Antes, vamos fazer um pequeno prefácio. Agora nós vamos ver quando esse elemento que eu descrevi no item 1 é seletivo. Nem sempre a pessoa possui uma afetividade infantil no que concerne a todas as coisas. Por vezes isso é segmentado e pertence a determinados aspectos que quem convive com a pessoa, com o tempo, começa a perceber. Começa a se dar conta disso. Olha, em certos aspectos, se a gente entrar nesta área, já era. A pessoa fará uma série de elementos, uma série de questões. Saindo dessa área, ela consegue afetivamente lidar melhor. Pontos cegos na alma humana. E isso acarreta uma série de dilemas. Alguns, quando observam isso, acham que a pessoa está fingindo. Que ela faz isso com propósitos morais de adquirir elementos, uma questão ética, aliás, muito censurável na nossa época. Alguns dizem essa pessoa manipula, ela joga, ela mente para ter aquilo que ela quer ter. E muitas vezes nem de longe é isso que está acontecendo. São segmentos dentro da alma humana nos quais a pessoa não tem alcance. E discernimento para entender que ali ela se comporta de tal forma. Muito longe do item anterior, que é bastante geral e abrangente, não é? Aqui isso é mais restrito. Lembre, o que acontece quando você, por exemplo, mostra, nós veremos isso na nossa numa das aulas breves, próximas. Como se faz para iluminar esses pontos cegos, para jogar uma luz que mostre o que está acontecendo? Algo delicado, às vezes, e quase sempre pede por estudos continuados. Uma das questões ligadas tanto ao primeiro item, quer dizer, a abrangência a pessoa circunscreveu, quanto a esse segundo, quando um terapeuta, um amigo, um religioso, alguém da família que tenha o conhecimento, tenta ajudar esta pessoa. Um dos elementos muito fortes que ocorre aqui, isso se conseguir entrar, né? Geralmente é muito difícil. Geralmente a pessoa que tenta ajudar logo vai encontrar antagonismos, brigas, desavenças, inclusive afastamentos. Assim que a pessoa que pretensamente tentamos ajudar, porque é assim que ela verá, descobre que estamos tentando algo dessa natureza. Não é assim que ela verá, provavelmente não. Um dos elementos é que quem está dentro dessa circunscrição e é convidado a ir além dela, como olhará para fora disso? Ali dentro, ela pode fazer as manhas, ela tem as coisas, graças às gritarias, às birras, o mal-estar criado, as discussões, etc. Sair dali, falar em crescer, é falar de um mundo sem graça. É falar de um mundo que não terá alegria alguma. E logo a pessoa encontrará modelos disso. Um tio dela que morreu trabalhando em algo que não gostava. Um primo que é uma pessoa completamente sem alegria nenhuma de viver e tudo. Vejam os exemplos que a pessoa encontra. Como justificativa para não crescer muitas vezes aponta exatamente para o que está acontecendo. Ela não sabe o que é ser um adulto. Por ter idealizado um adulto desta forma tão difícil e por pegar exemplos assim, ela tem todas as razões para continuar como está. Por pior que seja, pelo menos ali de vez em quando tem uma alegria. Por pior que possa ser, de vez em quando ela tem algo bom. Vejam bem, isso é muito disseminado, ainda que não seja uma regra. No entanto, na passagem dos atos, à medida, isso é tema para as próximas aulas, que a pessoa vai deixando isso e vai se tornando gradativamente adulta do ponto de vista da afetividade, uma das primeiras coisas que se desconstrói é essa visão completamente errônea do que é um adulto. A partir daí, a partir desses elementos todos, quando é mais universal, como nós vimos no item 1, isso é mais notório, é mais visível, né? E a pessoa, ao tentar ajudar, ela dará essas justificativas, o que faz você ainda ter maiores dados sobre aquilo que está acontecendo e também os freios em torno da caminhada dela para se tornar aquilo que, no fundo, muito provavelmente, até para se livrar dos sintomas, seria uma caminhada importante para ela. Já nesse segundo segmento que eu estou listando agora, não é tão óbvio. É mais complexo. E algumas pessoas que vivenciam isso, depois que ultrapassam isso, questionam o consultório. Alguns dizem que preferiam até ter então um completo mergulho na infantilidade emocional do que um elemento segmentado, dados os problemas que ocorrem. Vamos ver uma ilustração gráfica disso que eu estou falando. Olhem, essa obra chamada Tall, Dark and Handsome, alto, né, moreno e bonito, seria uma tradução livre, ela é de 2023, de Sam Barrow, com Amit Shah, e faz, aliás, o personagem que vocês verão. Bom, é um rapaz e uma moça. Eles se apaixonam, eles querem se casar, querem ficar juntos e se gostam muito, a relação deles é muito boa, até que acontece algo. Quando esse algo acontece, ele entra exatamente nessa segmentação que falei para vocês. Esse rapaz, quanto a todo o resto, ele tem aparentemente, não é, para julgar pelo filme, ele é uma pessoa efetivamente bastante amadurecida para os padrões de épocas, para a própria realidade dele, para o próprio modo dele de ser. Não conforme uma régua que a gente tem pronta para isso. Então, mas quando entrou nessa segmentação, observem a força que ela ganha, observem o ponto cego que se instaura aí, e a inutilidade, em muitos casos, que ocorre quando você tenta argumentar com provas materiais, dizer para ele: olha, não é isso, você está vendo somente o que você quer ver, não é isso que está acontecendo. Observem, é uma pequena crônica contemporânea, didática, ilustrativa, aliás, muito elogiada pela crítica especializada em cinema.
What do you think about Angeli for a girl?
Really? I mean, yeah, I love that name.
Yeah?
But do you think your parents would be okay with it?
Well, it's not up to them. Hey, Keir! Hey!
Oh my God, but I'll be damned. Ellie, Stuart, come here.
Hi!
Oh,
how are you? What a surprise.
What are you doing around here?
Yeah, I'm doing a 10K, training for the marathon.
Wow, okay. Sorry, this is my boyfriend, Varun.
Varun, hi. Kieran, great to meet you.
You too, yeah.
you are,
Yes, yeah, 5 months.
Wow, amazing.
It's mine.
listen, I better keep
yeah,
going,
yeah.
But, yeah, so good to see you.
And say my love to your mum.
Yeah. Yeah, good old mummy G.
Yeah, that was weird.
Who was that?
That was Keir.
Keir who?
Kieran, my ex-boyfriend.
Right. Sorry, I thought he was called Kieran. You know, like the Irish name, Kieran.
No, Kieran.
Oh.
Anyway, I ordered that cot from Baby World. It's dog friendly.
You never told me he was Indian.
Hmm?
Kieran.
Is that relevant?
He's Indian. I'm Indian.
You're very different.
This is a minor marriage. I've actually used the right numbers.
How many?
I think it was 8 flatheads.
No, how many Indian guys?
Oh, for fuck's sake.
What?
Is it really any of your business?
It's just a question. I'm just interested in your life.
Okay, 4.
4?
Yeah.
Well, including me?
No, 4 plus you.
Where did you meet them all?
Can we just get this finished before your parents arrive? Thank you for bringing us pasta. You really didn't need to.
No, it was nothing. It's Jamie Oliver.
Is it chicken?
No, baby. It's a chicken substitute. Ellie's vegetarian, remember?
Yeah, that's great.
Your mum's going to be an amazing grandma.
Yeah. Mummy G number 5.
Oh, come on.
What?
You're obsessed.
What? No, you're obsessed.
With what?
With India.
How am I obsessed with India?
You've had 4 Indian exes.
So?
4. Plus me. That's 5 Indian guys.
Well, what about your exes?
What about them?
How many of them were blonde white girls?
1.
Well, 1 plus me. That's 2. That's a pattern.
No. 2's not a pattern. 3's a pattern. And 5 is a racial fetish.
Wow. Okay. Okay, so fine. So maybe I like guys that look like you. What's so wrong with that?
It's racist.
How is it racist if I like you?
Because it's clearly not about me.
I'm your girlfriend.
Okay. But before you met me, did you or did you not know that your next boyfriend would be Indian?
What? I might have had some idea. Yeah, shockingly, I didn't snog you at Martini Nights because of your personality. Just like you spent that whole night looking down my top, so what? What would you rather we just didn't fancy each other?
Of course not, but why Indian guys?
It's not just Indian guys. I went out with a Japanese guy at uni. I slept with 2 Brazilian guys in my gap year. Not at the same time, but whatever. I went out with a guy who was very, very Scottish. I like people who are different from me. Why is that such a crime?
But 5? Look, I'm sorry, but we're having a baby, and I need to know that you love me for being me, not just because you love a bit of spice.
Can you listen to what I'm saying? I love you. Why did I fall in love with you? I don't know. Maybe it's about me and the stupid xenophobic village that I grew up in. Maybe this is all some pathetic rebellion so that I don't turn into my parents. Maybe it is weird and racist. Maybe you're right.
I'm sorry. It's just...
Who's it from?
It's from me. From us.
Yeah.
Oh, darling. Thank you.
It's beautiful, sweetheart.
Oh. Are you going to have an Indian wedding?
Well, we haven't really talked about that yet.
And we'll consult you on everything. So.
Good.
Hi.
Hi. Sorry, I'm a bit early.
Oh, it's fine. She's awake. I'll go get her.
Thanks.
Are you seeing anyone?
No. Why?
I am, seeing someone, I mean.
Oh.
Yeah, I thought you should know, because, he's going to be around.
Has he met,
Yeah. Is that okay?
Yeah, of course. I mean, it's a bit weird, you know, having a stranger basically raising my daughter, but,
I know, he's actually here if you want to meet him.
Yeah, sure.
Okay.
Hey, you must be Varun. I'm James.
Hi, yeah.
Yeah, I just wanted to meet, you know, to clear the air. I know it's weird, but I really love Elle, and I hope I'm going to be around for the long run, so, yeah.
Cool. Well, good to meet you.
Right, yeah. Yeah, we can chat more another time.
Definitely. Yeah. He seems perfect for you.
So are you. Anyway, here we go.
Yeah, it's okay. It's okay.
Love you, sweetheart. Oh.
Do you want to, you
know? No, I should.
Aí está um exemplo bem amplo de quando há uma segmentação, não é? Infelizmente, a vida, eles estavam vivendo bem e houve um momento em que entraram numa área como esta e ele não conseguiu mais sair. A partir daí ele fabrica sintomas, mais sintomas, a relação não vai bem e eles não conseguem juntos administrar e levar adiante isso, acabando por fazer um afastamento. Não é uma situação rara. Isso pode acontecer. E vejam que em outros contextos, em outras situações, na convivência familiar e outras, ele era alguém que aparentemente tinha uma afetividade amadurecida para os padrões de épocas, etc. Mas nos três exemplos que nesta aula nós vamos trabalhar e que juntos eles cobrem uma grande gama de manifestações desta ordem de pontos cegos, este terceiro talvez seja o mais insidioso e para muitos é o mais difícil. Geralmente crônico, geralmente estabelecendo questões muito, muito graves. Ele pode ser, eventualmente, uma evolução dos outros dois estados, isso pode ocorrer, mas pede cuidados. Né? Pede cuidados e é importante que em situações assim, de acordo com o contexto no qual a pessoa se descreve, que ela procure por ajuda. Ajuda profissional, de alguém que possa orientá-la. Dificilmente a pessoa, ela por si só, fará isso a partir destes sintomas. Pode fazer por outras razões. Talvez uma reunião familiar, familiares, amigos, possam interceder e ajudar a pessoa. Uma situação muito, muito delicada. Neste terceiro exemplo, o que ocorre aqui? A subjetividade da pessoa assumiu uma proporção tal em relação ao que nós chamamos de objetividade, ou seja, aquilo que a pessoa sente, aquilo que a pessoa pensa, se tornou de tal maneira determinante em relação aos elementos do contexto, ruas, automóveis, pessoas, hospitais, escolas, igrejas, que às vezes atropela tudo isso. Em geral, pessoas assim se tornam caricaturais para muitos que se aproximam dela. Há uma situação muito grave aqui, crônica, e que pede cuidados continuados, para que aos poucos, e dependendo do contexto e do caso e da situação, saibamos melhor como dimensionar isso, mas costuma ser grave. Eu vou deslocar este exemplo, eu vou levar para uma outra situação para que, por analogia, nós possamos nos aproximar deste evento. Se mostrasse diretamente, inclusive há uma série de curtas franceses que mostram uma filha com relação aos pais nesta situação. Algo realmente dramático. E em outras oportunidades talvez acessemos esse trabalho. Mas por agora, dada a evolução do que fizemos até aqui, vamos pegar um exemplo de uma outra área para que possamos caracterizar isso. Acho que desta maneira pode ficar mais distante e melhor verificável certos elementos do que trazer diretamente para o conteúdo que costuma ser contundente. Algumas pessoas que já passaram por situações assim, elas precisaram buscar ajuda em muitos casos, uma vez que a convivência familiar ou afetiva se tornou insustentável, completamente insustentável, e as descrições que ouvimos depois no consultório são realmente dramáticas quanto a isso. Então, vamos a esse terceiro item. Nesse terceiro item, nós temos alguém que, dada uma série de contingências e fatores da existência, tomou suas afetividades, suas emoções, seus sentimentos, de um modo subjetivo, bastante arcaico. Eles não evoluíram a partir de 7, 8, 9 anos de idade, enquanto o restante, sim, da vida dessa pessoa. Só que essa afetividade, fortemente calcada na subjetividade, se tornou determinante em relação aos demais. Então a razão nada pode contra isso. Os juízos de valor nada podem contra isso. As interseções com outras pessoas nada podem contra isso. Impera quase que sozinho. Considerem quando algumas pessoas assim adquirem, por várias vias políticas e outras, poder numa sociedade. Já tivemos casos assim em várias sociedades humanas completamente destrutivo. Pessoas capazes de fazer destruições em massa, algo impressionante, e sem se dar conta do que estão fazendo. Não é? O elemento fundamental aqui é que essa subjetividade afetiva destoa completamente dos dados do contexto. Vocês viram um exemplo, ainda que em outro âmbito, porque é só um segmento, dessa esposa, dizendo para o marido dela: você não está me ouvindo? Você não consegue? Não, não consegue. Não consegue, pois nesse terceiro exemplo, muito menos consegue. Está muito longe de qualquer... Não vai ouvir. Está com provas, está com situações de inveja, de ciúmes, de mágoas, porque tem completa convicção de que o outro deve a ela, de que o outro, que ela não é respeitada, que ela não é ouvida, que não há respeito com relação a ela. Vejam. E fala isso às vezes aos berros, aos gritos, entre outras coisas. Por favor, lembrem, este é um quadro crônico. É um quadro muito delicado e muito improvável que hoje, no mundo tal como está constituído, 2025, a pessoa consiga sozinha reverter um quadro desses. Muito provavelmente precisará de ajuda e de mais de um profissional. Não está descartado aqui a ajuda medicamentosa em alguns casos, Não está aqui afastado, às vezes, uma equipe multidisciplinar que ajude esta pessoa e outras coisas mais. Muito do que lemos nos noticiários, às vezes, de maneira tão triste, tão ultrajante, muitas vezes tem a ver com isso. Vamos agora a uma ilustração de uma outra área para estabelecermos uma analogia. Um rapaz é chamado para fazer um passeio de barco com uma menina que, na medicina dos homens, ela é dita autista, num grau bastante elevado. Esse rapaz vai levar a menina para passear, ela tem um celular que emite sons que a tranquilizam. Ele vai fazer um pequeno passeio com ela pelo barco. E ele apresenta muitas dificuldades de interseção, dada essa eventualidade da menina. Aliás, uma aprendizagem que a nossa sociedade inteira tenta, aos poucos, compreender como lidar com pessoas que destoam daquilo que a grande maioria definiu como normalidade, como sendo certo, como sendo adequado, não é? É mais uma situação assim. Sofrem todos, sofrem as minorias, sofrem as maiorias. Nós estamos fazendo progressos importantes no sentido de dias melhores quanto a isso tudo, para todos os lados. Eu vou partilhar a tela para que possamos ver essa curta. O nome desse trabalho é Loop, da Erica Milson. Marcos é o nome do rapaz e vai sair com a Renê, a menina. Vamos fazer um pequeno passeio de barco.
Hi, campers. Eyes and ears open. And work with your partners to make it a good loop.
Hey, Renee. Renee. Why don't you turn around? I'm putting you with someone new. Marcus, you're late.
I know. My phone died and then... Oh, I can catch up with them. No problem. Just let me take this camera
around. Hey, you're with Renee today.
That girl who doesn't talk?
Yeah, she loves canoeing too.
Doesn't she always go with you? How am I gonna...
Just say hi.
Hey, I'm Marcus. Why is she sitting like that?
So she can talk to you.
I thought she didn't...
Renee, you got this. Woof, woof, woof.
What? So, what's up, Renee? Renee. What do you want to do? How about we do a quick paddle demo and then get you back to camp? Ever seen the Canadian? It's really just a modified J stroke. Not that cool. How about a stern fry? It's like a bow fry, but like from the back. You gotta watch out with the cross stroke. You get the tip of your leg so easy. Renee, be careful. Maybe I should just take you back. Okay, I hear you. Renee, if you want to do something like specific, you gotta help me out. Oh. All right, maybe we should... Seriously? Last time, Renee.
Agora vamos às aproximações. Neste filme, nós vimos a dificuldade que ocorre, né, na interseção, nas questões que são colocadas. Observem como o Marcos, que pertence a uma maioria de pessoas que constrói o mundo, essa maioria, maioria que olha para um barco e diz é um barco, maioria que diz vamos navegar porque o barco é para navegar, que encontra minorias. E na interseção, pela melhor boa vontade, há certas dificuldades, isso é natural. Então nós vemos a menina René e ficamos solidários. O que podemos fazer? Como Marcos tenta tratá-la com amor, com todo o respeito e tenta fazer o melhor que ele consegue. Não é? Uma vez que esse mundo não foi construído pela René para uma minoria, foi construído por pessoas como Marcos para uma maioria como Marcos. Bem, nesse caso fica notório as dificuldades que a menina vai encontrar e que precisamos mobilizar esforços, pelo menos tentar uma forma dela poder viver num mundo muito difícil para ela. Agora, vamos fazer as analogias. Por favor, pergunte-se, por que é tão difícil se você tem uma pessoa dentro da sua casa, por exemplo? Já que no caso dela, parece ser tão fácil compreender isso, como se você tem um avô que é diabético e você sabe, não vai deixar os doces em cima da mesa. Você ama seu avô, você vai recolher esses doces. Você não vai oferecer para ele um pouco de bebida alcoólica. Você sabe que ele não pode. E certas comidas você vai cuidar, você vai ter uma série de restrições, vai ajudar o seu avô a administrar a insulina e uma série de outras coisas. Para tudo isso parece tão mais compreensível, tão mais administrável. O que ocorre que com pessoas que têm uma afetividade imatura para os nossos padrões de época, um adulto em outros aspectos, alguém que compreende as coisas racionalmente, como nós compreendemos, em tantos lugares e formas, guardadas as singularidades, temos uma linguagem de comunicação, uma linguagem partilhada. Um adulto que consegue se localizar quanto às verdades, quanto às buscas, quanto aos conhecimentos, mas que nesta área específica fica completamente perdido, fica completamente transtornado. Então ele quer exercer o controle. Tudo ele vigia, tudo ele controla, tem ciúmes, culpabiliza, inventa coisas, levanta suspeitas, faz uma série de elementos. O que ocorre que em casos assim parece ser, para aqueles que estão próximos, tão mais difícil? Há muitas respostas para isso. Uma delas é que este adulto que assim age, em tantas coisas, ele parece tão condizente com esse desenho que a maioria fez de uma sociedade. Então ele entende uma série de coisas, uma série de elementos. Bom, mas poderíamos dizer o mesmo da René e do avô que é diabético, não é? Mas há então outros fatores que fazem com que isso seja. Algumas pessoas que passam com familiares, com amigos próximos, maridos e esposas por isso, colocam a dificuldade que é. Essa pessoa, por vezes, tem poder de resolução que alguém como a René e como o avô velhinho, que tem diabetes, não tem. Pode tomar decisões que às vezes afetam a família inteira, de maneira dramática, e outras coisas mais. Seria então essa a razão pela qual aqueles que conseguiram ultrapassar isso e razoavelmente desenvolver suas afetividades encontram isso? Não, não é só isso. Há muitas outras razões. E quando esses pontos cegos de uma pessoa que de maneira crônica alcançou um índice preocupante que se alastra, você vai ao mercado às vezes com a pessoa e do nada ela é capaz de fazer uma discussão com alguém lá dentro, aos gritos, aos brados, xingando e você se escute, por favor, procure ter tranquilidade e aí ela se volta contra você, dizendo que você está a favor daquela outra pessoa, não está a favor desta pessoa, que é seu marido, que é sua esposa. São elementos muito graves que, entre outras coisas, e essa é uma das características muito sérias que impedem a ajuda de familiares e próximos, é que inviabiliza a vida social. Inviabiliza. Você não tem como ter uma vida social a partir daí. Fica restrito, fica impedido. Qualquer momento, um escândalo é provável. Já se esparramou daquela área de circunscrição, já está indo além dela. Aqui é muito importante compreender que nesta última parte se trata então de algo que pede outras ações. Mas já ultrapassamos o razoável, aqui há riscos de muita gente se machucar, a começar da própria pessoa que padece com tudo isso, atribuindo seus padecimentos a outras coisas. Os outros não a compreendem, os outros não a ajudam. Ela é boa para todo mundo, ninguém é bom para ela. Ninguém reconhece o que ela faz. Reconhecem, claro que reconhecem, toda a destruição que ela está causando, mas não é assim que ela entende o que ela faz. As desproporções, uma colher de pequenininha de chá, uma colher de afetividade que ela dá, vale um caminhão para ela. Já o caminhão de afetividade que ela recebeu vale uma colher pequenininha de chá. E assim sucessivamente, conforme aquelas características. Mas somos filósofos clínicos. Filosofia clínica não lida com patologia, com normalidade, com doença. Nem existe esses conceitos em filosofia clínica. Portanto, também não existe normalidade, cura. O que nós fazemos é uma conversação entre estas características da pessoa e o contexto no qual ela vive. É possível conciliar alguns fatores? Quais? De qual maneira? Não é possível. Então, neste caso, é possível que a pessoa, mesmo apartada desses elementos, possa ter uma vida que, para ela e para a sociedade que está ali amparando e tudo mais, tenha caminhos, horizontes possíveis de respeito, de alteridade? Olha, são casos, às vezes, extremamente difíceis, extremamente complicados. E há muitas notícias tristes sobre isso, como também há algumas muito boas. Estamos avançando nos conhecimentos, nas várias áreas. É muito provável que dramas assim, em breve, sejam endereçados de outra forma. Mas ainda nos nossos dias, 2025, é um dos fortes padecimentos, como vimos, de uma sociedade que também colabora, entre aspas, para que situações assim ocorram.